que estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, na Sinflex, no projeto CBN nas Empresas, o prefeito Ulisses Maia. Olá, prefeito, bom dia, tudo bem? Obrigada por vir.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que acompanham a CBN.
Prefeito, o senhor está aqui hoje na Sinflex num evento de celebração do Dia Nacional do Campo Limpo.
Olha, um momento muito importante. Eu estive aqui na inauguração. Isso aqui é um exemplo de empresa sustentável que utiliza material reciclável na sua produção de tubos, de dutos. E é interessante que grande parte do material é embalagem de agrotóxico que ficava no campo e o agricultor não tinha o que fazer com essa embalagem. Você imagina o que ele ia fazer com a embalagem? Né? Muitos enterravam. Né? Você veja como isso era preocupante. Aí, através da ADITA, essa associação faz o trabalho de recolher essas embalagens, né? E uma vez liberadas, elas vão para a produção de material reciclável, como é o exemplo aqui. Isso aqui é um modelo para o Brasil. Então, Maringá sente muito prestigiada de aqui na nossa cidade industrial, né, ao lado de onde faremos a nossa usina de energia fotovoltaica. Uma série de fatores meteorológicos. Então, a previsão de tempo é muitos anos, né? Muitos anos de durabilidade, bastando apenas você fazer a manutenção adequada. No próprio aeroporto ali, né, o local que ela foi instalada, o ângulo que a placa foi instalada, tudo isso é analisado tecnicamente de forma a garantir proteção mesmo em casos de vendavais muito fortes.
Uhum. Bom, a gente está aqui hoje na Sinflex, hoje é o Dia Nacional do Campo Limpo, né? A logística reversa, que é um trabalho que é realizado por todo o sistema Campo Limpo, né, também tem implantada no município. Né? Como é que está o trabalho do município em relação à logística reversa?
Bom, primeiro, nós estamos com uma série de ações aqui, né, até estou aqui no estúdio com o secretário nosso de limpeza urbana, o Paulo Gustavo, estou com a nossa presidente do Instituto Ambiental também, Juliane Kerkhoff. Maringá, primeiro, nós implantamos a coleta seletiva em 100% da cidade. Por mais incrível que pareça, não faz muito tempo que assumimos a prefeitura, mas quando assumimos a coleta seletiva não estava em 100% da cidade. Levamos para 100% da cidade. Hoje a coleta seletiva é 7% do total do lixo produzido diariamente. Nós reciclamos 7%. A média nacional é 2%. Nós organizamos as cooperativas. Esse material reciclado vai para as cooperativas de ex-catadores de materiais recicláveis, que estão instalados em 4 barracões próprios que a prefeitura cedeu para eles. Eles têm uma garantia mínima de renda, né? E eles ficam com esse produto, vendem, os nossos catadores de materiais recicláveis têm hoje uma boa renda para sobreviver e nós aumentamos o lixo reciclado. Você veja bem uma coisa, se não recicla o lixo, esse lixo vai para o aterro. A prefeitura paga R$ 138 por tonelada para aterrar o lixo. Ou seja, se não reciclar, olha o prejuízo ambiental e financeiro, porque você estava pagando para aterrar um lixo que ele tem que ser reciclado. E aí nós trabalhamos com diversos projetos, do óleo zero, recolhendo óleo de fritura que ele contamina os nossos rios, nós temos Maringá Recicla, nós temos a coleta, inclusive, de fogão, geladeira, móvel. Você lembra que sempre tinha nos fundos de vale, jogado no canteiro? Central. Nós implantamos a coleta Maringá Recicla, né, para o WhatsApp, a pessoa faz o pedido, a nossa equipe vai e recolhe. Então, praticamente, você não vê isso mais para a cidade. Implantamos, ao todo, 270 locais que onde a pessoa pode entregar algum tipo de material reciclável, eletrônico, enfim, dos mais diversos. E como você falou da logística reversa, é muito simples. A lei federal estabelece que a empresa, a indústria, né, ela precisa ser responsável por recolher o produto utilizado. Na prática, nem todas fazem isso. Então, nós estamos agora num trabalho junto com o PROCON, não para sair multando e penalizando, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é o seguinte, que a indústria, né, os representantes das indústrias, eles recolhem o material que eles vendem e não é mais utilizado. Vou dar um exemplo, farmácias. Né? Uhum. Quantos produtos de farmácia que são vendidos, depois não são utilizados e que vai para o lixo comum? Uhum. Nós já tivemos casos de coletores nossos que se machucaram até com agulha, com produtos cortantes, né? A responsabilidade é de quem produziu. Então, nós já fizemos reuniões com farmácias, com a associação que reúne os grandes produtores da indústria brasileira, né? Para notificar e impor a eles que eles deem o destino. Porque se a indústria não recolher, o que, que vai acontecer? As pessoas vão mandar isso para o lixo. Uhum. E aí quem paga, quem arca com o recolhimento é a prefeitura. E normalmente, né, a indústria já coloca embutida no preço, o custo da logística reversa, ou seja, que ela tem que trazer de volta para a indústria para ela reciclar esse produto que ela vendeu.
Então, quer dizer que a logística reversa é uma obrigação do Sim. fabricante, né? Mas o município, o poder público, está fazendo também a parte dele.
Vários já dão destino. Aqui nós estamos num exemplo. Uhum. Né? Por exemplo, a Simflex utiliza parte da matéria-prima de embalagem de agrotóxico. Uhum. A indústria vendeu esses produtos e, de certa forma, ela apoia as associações para recolher isso e dar de matéria-prima para produzir os tubos, enfim. As indústrias de lâmpadas fazem isso hoje. Várias empresas, várias indústrias já fazem a logística reversa. De pneus, né? Uhum. Você lembra? A gente tinha pneu jogado em tudo quanto é lugar. Isso não existe uhum. mais. Né? Então, algumas indústrias praticam já a logística reversa. Outras não. Uhum. Então, o que nós estamos fazendo é acionando, né, primeiro de forma de conscientização, para que essas empresas organizem os meios para recolher. Né? A indústria de bebidas faz um trabalho de recolher essas embalagens de vidro que ainda tem. Então, tem várias empresas que fazem, mas outras não. Por isso o PROCON. Porque não é justo o cidadão compra um produto no mercado, né, dentro do preço que ele está pagando para esse produto voltar para a indústria, que é a logística reversa, tá que já está embutido o preço. Nossa. E ele paga a taxa de coleta de lixo para a prefeitura, ou seja, ele está pagando duas vezes pelo mesmo serviço. Por isso que nós estamos junto com o PROCON para forçar as empresas a fazer esse recolhimento.
Porque quando a empresa faz esse recolhimento, diminui a quantidade de lixo, de material, resíduo que a prefeitura tem que recolher. Né?
Diminui a quantidade de lixo, porque em essência, Luciana, nós temos que diminuir a quantidade de lixo. De né? Antes de reciclar, né? É você diminuir o lixo. Né, que é o que acontece em vários países evoluídos, é diminuir o lixo. Hoje, em Maringá, cada um de nós, maringaenses, produzimos 1 quilo de lixo. Sabe o que é isso? 1 quilo de lixo todos os dias. Que dão 400 toneladas de lixo que tem que ir para algum lugar. Nós conseguimos reciclar 7%, mas 93% não está sendo reciclado. E nós pagamos para enterrar esse lixo. Então, olha o problema ambiental que existe no Brasil. Nós somos exemplo. Maringá é exemplo. Agora, você imagina pelo Brasil afora. Então, nós temos que ter o trabalho de conscientização, de diminuir a produção de lixo, né? De as pessoas reutilizarem o máximo possível de materiais, né? Também reciclar o máximo possível, aí para deixar a menor quantidade de lixo possível para ir para o aterro.
Uhum. E o programa Óleo Zero também é um projeto da área sustentável.
Você pensa bem, né? Bom que as pessoas não usassem óleo de fritura, né? Porque não faz muito bem para a saúde, uhum. mas, enfim, ele faz parte da cozinha do brasileiro. E aí, esse óleo vai para onde? Normalmente as pessoas jogam na pia esse óleo. A hora que jogar na pia, ele vai para onde? Diretamente no rio. Diretamente no rio. E eu não lembro de cabeça aqui, os universitários podem assoprar, mas cada gota de óleo que vai para o rio, ele contamina 25 mil litros de água.
Gente,
cada gota de óleo de fritura usado que cai no rio, contamina 25. Né? Olha o trabalho, o prejuízo ambiental e o prejuízo financeiro de você limpar esse rio, tratar a água que nós vamos beber. Né? Então, esse projeto que nós implementamos é o Óleo Zero. Então, em parceria, inclusive, com a Associação de Condomínios, com uma empresa que fabrica sabão e detergente, nós colocamos as embalagens espalhadas em vários pontos, as pessoas descartam o óleo de fritura ali dentro e essa empresa recolhe, usa de matéria-prima, fabrica sabão, vende sabão. Né? Nós temos como temos vários outros projetos, né, estimulando a reciclagem, como é o nosso Moeda Verde, que já foi premiado, que nós trocamos também qualquer produto, né, reciclável que a pessoa entregar, ela ganha alimento da agricultura familiar. São formas de estimular as pessoas a pensar que ela tem que diminuir a quantidade de lixo. Isso é uma conscientização. Você vai em países na Europa, por exemplo, no Japão, o que seja, você vai comprar uma roupa, você vai comprar um produto no shopping, eles perguntam se você quer a sacola. Se você falar quero, você tem que pagar. Não é igual aqui, leva a sacola, põe com cada coisinha, põe uma sacola desse tamanho. Então, tudo isso é mudança de pensamento, de conscientização, Né? No Japão, eu lembro que a gente estava no Japão, em frente lá, onde o imperador mora, em Tóquio, tinha um quiosque de sorvete. A gente tomou o sorvete, não tem lixeira. Você guarda no bolso o lixo ou você guarda numa sacola, a mulher põe na bolsa, já é preparada para isso, depois na tua casa você dá o destino para aquele lixo.
O cidadão que é responsável.
Sim, porque na verdade é o cidadão. O Brasil está longe disso, mas nós temos que ir pensando em ações para as pessoas refletirem sobre isso. Porque se as pessoas não cuidarem e não diminuir o lixo, né, o problema retorna para as próprias pessoas. Porque o que é o meio ambiente? O meio ambiente é o local onde a gente vive, é o ar que a gente respira, é a água que a gente bebe.
É a
nossa casa comum. Né? Nós cuidamos da nossa casa e temos que cuidar do meio ambiente, que é a casa comum. Por isso, Luciana, tantas ações em relação à sustentabilidade nas empresas, no mundo. Aliás, hoje não há empresa que se mantenha que não tiver os preceitos, os princípios do ESG, que se fala muito, que na verdade é governança, né, organização, mas com base no social e no ambiental. A empresa que não tiver responsabilidade social, né, e ambiental, ela não prospera mais. Ela vai perder mercado, ela vai acabar. Então isso é uma conscientização que já chegou na iniciativa privada. Né? Nós, na Prefeitura de Maringá, já implantamos, né, e vem ao encontro da agenda 2030 da ONU, né, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, que são todas ações, no fundo, para melhorar a vida das pessoas. E aí não depende só da prefeitura, ou só do governo do estado, ou do empresário, ou do cidadão, depende de todos. Cada um tem que fazer a sua responsabilidade e aí a gente consegue construir um mundo melhor.
Tá certo. Prefeito, só para encerrar, né, queria que o senhor comentasse, ontem nós até divulgamos hoje na abertura do jornal, o Ministério Público informou que fez uma perícia, uma avaliação do terreno que a Prefeitura vai desapropriar para a construção da prainha, né, do Parque das Águas, e chegou à conclusão que o terreno vale até mais do que a Prefeitura pretende pagar. Né?
Olha, Luciana, isso ela tem uma importância para que o cidadão que está ouvindo ou assistindo não esqueça das fake news. Nós temos profissional, ex-político em Maringá, ex-detentor de mandato, que a profissão dele e a função na vida é espalhar fake news. Né? Espalham fake news, né, mancha a imagem, aí depois vem o Ministério Público, que é sério, que é ético, que trabalha imparcial, faz perícia e mostra. Não, a prefeitura está corretíssima. E esse tempo todo que movimentou a imprensa, que movimentou as pessoas, que movimentou o Ministério Público, essas pessoas que espalham fake news, elas tinham que pagar os custos disso. Quanto que o Ministério Público gastou de recurso público só para atestar que foi feito certo? Quem que vai pagar essa conta? Os espalhadores de fake news? Então, as pessoas têm que pensar o seguinte, analisam, reflitam, não pegue a mensagem que sai num grupo de WhatsApp e sai falando como verdadeiro, porque existe muita maldade, muita mentira, muita desinformação. Graças a Deus, estamos no sétimo ano de mandato, entrei ficha limpa, continuo ficha limpa, sem nenhuma condenação, sem nenhuma ação de improbidade administrativa, todas as contas aprovadas. O que pode ter, e muitos, são fake news. O que o Ministério Público fez é o óbvio, né? É contratar perícia contábil, financeira, para falar para a população o óbvio. A prefeitura jamais vai comprar um terreno que vale mais do que o preço de mercado.
A desapropriação continua o processo.
Nós estamos agora avaliando essa decisão do Ministério Público, foi agora, nós estamos refazendo um cronograma para verificar agora questões de prazo, porque além da maldade que esses fake news provocam, já atrasou quase 2 anos o processo, né? A altura que se não fosse esse prejuízo dessas pessoas, quem sabe uma parte da população já estaria tendo uma área de lazer para usar.
Prefeito, obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Obrigado, eu que agradeço.
Nós conversamos com o prefeito Ulisses Maia.